DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. O primeiro-ministro tunisino, Hamadi Jebali, anunciou ontem a demissão após o fracasso da sua tentativa de formar um governo de tecnocratas para retirar o país da crise política. Numa declaração transmitida em direto pela televisão, depois de uma reunião com o chefe de Estado, Moncef Marzouki, Jebali indicou que se demite para manter a promessa que fez ao povo e insistiu na necessidade de ser fixada a data das próximas eleições. O primeiro-ministro, recorde-se, entrou em conflito com o seu próprio partido, o Ennahda, ao anunciar que tentaria formar um governo de tecnocratas. Em Israel, a ex-ministra dos Negócios Estrangeiros, Tzipi Livni, vai assumir a pasta da Justiça e as negociações com a Palestina no futuro governo conduzido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A presença de Livni no novo executivo era aguardada, já que durante a campanha eleitoral a ex-ministra centrou o seu discurso no relançamento das conversações com os palestinianos. Netanyahu garantiu que Livni vai negociar com a Palestina para chegar a um acordo que acabe com o conflito na região. Milícias curdas e rebeldes sírios chegaram a um acordo de cessar fogo no nordeste da Síria, dominado pelos curdos. Desde novembro que a região é palco de violentos conflitos, desde que os rebeldes entraram na cidade de Ras Al-Ain. O acordo prevê a retirada total das forças militares e armas da região, de acordo com o exército rebelde que combate o regime do presidente Bashar al-Assad. Um soldado francês da Legião Estrangeira morreu esta terça-feira no Mali num confronto grave com islamitas. O anúncio foi feito pelo presidente francês François Hollande no dia em que o primeiro-ministro maliano afirmou que estão a terminar as principais operações militares no país, frisando que houve várias mortes no lado dos terroristas durante a operação que decorre desde segunda-feira. Hollande salientou que esta é a última fase da intervenção militar francesa no Mali para expulsar os islamitas. Os 7 turistas franceses raptados no norte dos Camarões e os seus raptores atravessaram a fronteira para a vizinha Nigéria. O anúncio foi feito pelo governo camaronês na noite de terça-feira. Os 7 turistas franceses, entre os quais 4 crianças, foram raptados ontem e a responsabilidade está a ser atribuída ao grupo islamita nigeriano Boko Haram. As autoridades judiciais dos Estados Unidos suspenderam hoje a execução de um homem portador de deficiência mental, Warren Hill, condenado à morte em 1990 por ter morto outro recluso. Já estava sedado quando o Tribunal de Atlanta, na Geórgia, suspendeu a execução. O advogado do condenado explicou que a suspensão ficou a dever-se a dúvidas sobre a legalidade do tipo de injeção letal e pela reclamação da defesa de que Hill é incapacitado mental. O ministro das Finanças do Governo de Transição da Guiné-Bissau, Aboubacar Dahaba, acredita que com a retoma das atividades do Fundo Monetário Internacional, os outros doadores internacionais irão regressar ao país. O governante guineense falava aos jornalistas à saída de uma audiência que o chefe da missão do FMI na Guiné-Bissau acabava de manter com o primeiro-ministro de Transição. Por sua vez, o responsável do FMI sublinhou que a sua instituição se sente satisfeita por retomar as atividades na Guiné-Bissau. O governo de Cabo Verde anunciou esta terça-feira que as duas novas empresas de eletricidade e água, a Eletra Norte e Eletra Sul, iniciam a atividade a 1 de julho. Segundo o ministro do Turismo, Indústria e Energia, a reestruturação da atual Eletra, além das duas empresas, vai resultar numa holding que vai suportar o passivo existente. As duas novas empresas, porém, irão nascer sem passivo, de acordo com o ministro. No futebol, o Bayern de Munique, vice-campeão europeu em título, está quase apurado para os quartos de final da Liga dos Campeões, após um triunfo por 3-1 no Reduto do Arsenal. Toni Kroos, Thomas Müller e o croata Mario Mandzukic selaram o triunfo dos bávaros. O golo arsenalista foi curiosamente marcado por um alemão, Lucas Podolski. Também um português, Futebol Clube do Porto, se aproximou dos quartos de final da competição, vencendo por 1-0 ao Málaga. O golo foi da autoridade autoria de João Moutinho, já na segunda metade do jogo. A primeira mão dos oitavos encerra esta quarta-feira, dia em que o Barcelona, líder destacado da Liga Espanhola, se desloca ao reduto do AC Milan e o Galatasaray é anfitrião do Schalke 04. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta quarta-feira, dia 20 de fevereiro, arrancou a audiência do ex-presidente da Costa do Marfim no Tribunal Penal Internacional. Inaugurada a maior central de energia solar fotovoltaica do mundo, na África do Sul. Suíça vai devolver à Angola mais de 30 milhões de euros que estavam bloqueados em bancos do país europeu. Saiba mais já a seguir. O ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, sentou-se esta terça-feira no banco dos réus do Tribunal Penal Internacional. Gbagbo foi ouvido pelos juízes numa audiência pré-julgamento, tornando-se o primeiro antigo chefe de Estado a responder em Haia por acusações de crimes contra a humanidade. Gbagbo é acusado de responsabilidade indireta em dezenas de crimes de assassinato, violação e atos de perseguição depois das eleições no país em novembro de 2010. Na Costa do Marfim, muitos apoiam a ação contra Gbagbo, mas nem todos concordam com a responsabilização única do ex-chefe de Estado. De acordo com Jens Uwe Ettmann, do Instituto Alemão Friedrich Ebert Stiftung, as vozes críticas acusam os apoiantes do atual presidente Ouattara de estarem também implicados na origem dos motins e lamentam que Haia não os responsabilize, uma opinião partilhada pelo especialista.
Enquanto os representantes de ambas as partes não forem levados à justiça, é muito difícil falar de uma lei neutra e objetiva, são as palavras de Ettmann.
Acusações rejeitadas pelo porta-voz do Tribunal Penal Internacional, Fadi El Abdallah, em entrevista à DW. De acordo com o representante, a atuação do tribunal é limitada por vários fatores. Podem ter ocorrido outros crimes, mas estão fora da jurisdição do Tribunal Internacional e a nossa política é julgar apenas o mais alto responsável por estes crimes que ocorreram num determinado país, diz o porta-voz. Os crimes que levam o ex-presidente da Costa do Marfim a comparecer ao Tribunal Penal Internacional remontam a 2010. Cerca de 3 mil pessoas terão morrido no caos que se seguiu à recusa de Laurent Gbagbo, que tentara a reeleição, de aceitar a vitória do rival Alassane Ouattara. Os apoiantes de Gbagbo no Tribunal Constitucional da Costa do Marfim tiveram a última palavra e o atual presidente foi declarado o vencedor. No início de 2011, o conflito agravou-se, registando-se confrontos violentos entre os apoiantes dos dois candidatos presidenciais. A comunidade internacional interveio, bem como França, a antiga potência colonial, e em abril os soldados acabaram por prender Gbagbo. Um mês depois, o Ouattara era declarado presidente do país africano. Mas, ainda assim, explica Jens Uwe Ettmann, há quem não concorde com a detenção de Gbagbo. Outra grande parte da população espera justiça em relação ao claro vencedor e rejeita as acusações a Gbagbo, especialmente o seu partido, o FPI, ainda insiste na sua libertação, afirma o especialista. Desde a sua criação, em 2002, o Tribunal Penal Internacional iniciou um total de 18 procedimentos. Um deles é este contra Laurent Gbagbo e os observadores internacionais acreditam que o processo vai para a frente e que o ex-presidente da Costa do Marfim vai mesmo ser o primeiro antigo chefe de Estado a sentar-se no banco dos réus da instituição. Mas há ainda trabalho pela frente, como lembra Jens Uwe Ettmann. O desafio para o Ministério Público é naturalmente conseguir provar os crimes pelos quais acusam Gbagbo, diz o especialista. Um processo que se iniciou esta terça-feira deverá prolongar-se até 28 de fevereiro. Até lá, como explica o porta-voz do Tribunal Penal Internacional, fica por decidir a culpa de Gbagbo.
Basicamente,
Basicamente, o objetivo desta audiência é que os juízes decidam se há ou não razões substanciais para acreditar que o senhor Gbagbo cometeu de facto estes alegados crimes. Isto significa que os juízes não vão decidir se ele é culpado ou inocente, diz o porta-voz do Tribunal Penal Internacional.
DW, a sua voz da Alemanha.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Como ouvimos, o ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, compareceu ontem em Haia, na Holanda, diante do Tribunal Penal Internacional, para que a instituição decida se ele é culpado ou inocente de crimes de guerra e contra a humanidade cometidos durante os conflitos pós-eleitorais de 2010-2011. E por isso perguntamos-lhe se acha que Laurent Gbagbo será o único acusado neste processo. Envie-nos a sua resposta à pergunta do dia ou comentário ou outras notícias desta emissão através do e-mail afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Recentemente, os governos da Suíça e de Angola deram alguns passos no sentido de uma aproximação. No início de fevereiro, os dois países assinaram um acordo que acabou com a necessidade de vistos diplomáticos e de serviço. Antes disso, em dezembro passado, os dois governos chegaram a outro acordo. A Suíça devolverá a Angola mais de 30 milhões de euros que estavam bloqueados em bancos do país europeu. A origem desse dinheiro permanece um mistério. Mais detalhes com Luísa Freire.
32,6 milhões de euros de origem angolana estavam bloqueados em diversos bancos suíços há 4 anos. Victor Wawrika, do Departamento Federal Suíço de Assuntos Estrangeiros, confirmou a devolução do valor à Angola, conforme um acordo assinado em 17 de dezembro entre os dois países.
The backdrop to the restitution were judicial proceedings of the
O pano de fundo para a restituição foram processos das autoridades judiciais de Genebra envolvendo suposta lavagem de dinheiro, que levaram, no final de 2008, à confiscação dos ativos que agora serão restituídos.
Greta Fena, cientista política do Instituto de Governança de Basel, na Suíça, diz que muito provavelmente trata-se de dinheiro ligado à corrupção. Ela lamenta o fato de as autoridades não divulgarem mais detalhes sobre a origem da quantia.
Eu gostaria de saber mais e venho tentando descobrir. Perguntei à Administração Federal e eles não nos disseram nada. Sabe-se que o dinheiro está relacionado a um caso da Justiça de Genebra sobre lavagem de dinheiro.
Segundo Wawrika, o dinheiro será aplicado em projetos de desenvolvimento com o objetivo de beneficiar a população angolana. De acordo com Fena, a maior parte da verba será destinada à agricultura. A execução do acordo atribui o controle da aplicação do dinheiro aos dois países. Do lado suíço, a tarefa ficará a cargo da Agência Suíça para Desenvolvimento e Cooperação. O dinheiro ainda não começou a ser enviado à Angola. Cabe agora ao governo angolano fazer propostas de projetos em que o dinheiro poderá ser implementado. Wawrika, chefe da Força-Tarefa de Recuperação de Ativos, enfatiza o comprometimento suíço.
For over 20 years, Switzerland has been committed to preventing its financial center from being misused as a safe haven for.
Há mais de 20 anos, a Suíça previne que seu centro financeiro seja utilizado como refúgio para ativos adquiridos de maneira ilícita. O país é pioneiro quanto à restituição aos países de origem do dinheiro roubado por pessoas ligadas à política. O Banco Mundial estima que cerca de 5 mil milhões de dólares foram repatriados aos países de origem nos últimos 15 anos. A Suíça contribuiu com 1/3 disso, mais do que qualquer outro centro financeiro. O país garante que os ativos sejam devolvidos de maneira transparente e usados para melhorar as condições de vida da população nos países afetados.
And used to make a concrete contribution to improving the living conditions of the population in the affected countries.
Fener disse ser do interesse da Suíça que o dinheiro seja aplicado de maneira inteligente e não retorne a mãos corruptas. A cientista política concorda que o país seja pioneiro.
De
certa maneira, o país tem que fazê-lo, pois é um centro financeiro que no passado, infelizmente, atraiu muitos ganhos ilícitos e ativos roubados. Então acredito que esteja sob certa pressão internacional para desempenhar um papel pioneiro. Mas em comparação a outros países que também abrigaram e abrigam ativos deste tipo, acho que a Suíça foi mais proativa em tentar achar maneiras de repatriar esse dinheiro.
A DW tentou contatar o embaixador angolano na Suíça sobre o acordo recém-assinado. Porém, o diplomata estava em viagem. Luísa Frei para a DW.
DW. Voz da Alemanha.
Foi inaugurada a maior central de energia solar fotovoltaica do mundo. A unidade funciona na África do Sul, a norte de Joanesburgo, e foi construída por uma empresa alemã. Durante o dia, a energia é produzida na central elétrica com células fotovoltaicas. À noite, são ligados os geradores a diesel. Segundo especialistas, as centrais de energia solar são interessantes para países em desenvolvimento e emergentes, onde muitas vezes nem todas as regiões têm acesso à rede elétrica pública. Renate Krieger traz-nos a reportagem de Stefan Wurzel, que visitou a central em Joanesburgo.
Uma mina de cromita, variante de minério de ferro, a 3 horas de carro a norte de Joanesburgo, a firma alemã Cronimet explora cromita aqui. Especialmente as britadeiras e os moinhos precisam de muita energia. Até agora eram os geradores a diesel que geravam essa energia elétrica, porque a empresa estatal de eletricidade sul-africana não tem capacidade para fornecer energia para a mina. Mas agora o responsável pelo fornecimento de energia da mina é o sol. Anton Schweiger, diretor da média empresa alemã Solea AG, explica que a companhia construiu uma central de energia solar com cerca de 4.200 painéis fotovoltaicos. A unidade tem capacidade para 1 megawatt, energia que convertida em 1 megawatt-hora, segundo a DW apurou, poderia abastecer 1.000 casas durante uma hora. A central de painéis fotovoltaicos funciona em combinação com a energia criada por geradores a diesel, explica Anton Schweiger.
Nas minas da África do Sul, a eletricidade costuma ser gerada a partir do diesel com grandes geradoras. É que a rede elétrica aqui na África do Sul é muito fraca para abastecer as minas. E a energia gerada a partir de painéis solares é um ótimo complemento.
Agora só se usa os geradores a diesel à noite. Isso significa menos barulho e menos poluição. A sociedade que opera a mina também economiza dinheiro, segundo o Rolly Armstrong, responsável pelo financiamento do projeto.
A energia solar custa 20 centavos de dólar por quilowatt-hora. A energia gerada a diesel custaria 50 centavos de dólar. A central de energia fotovoltaica vai compensar o investimento em 4 anos. Depois disso, a operadora da mina vai conseguir a eletricidade praticamente de graça, tirando os custos da manutenção da unidade, que incluem, por exemplo, o corte de grama.
Especialistas ouvidos pela DW África dizem que centrais elétricas como a de Joanesburgo, a maior do mundo, deverão atrair o interesse dos investidores num futuro bastante próximo, e não só no setor das minas. Segundo Rolly Armstrong, as empresas alemãs poderiam ganhar muito dinheiro com a exportação desse tipo de central elétrica, especialmente aquelas firmas que querem se tornar independentes de subsídios governamentais que existem aqui na Alemanha.
When you have government handouts and you've been able to build a business model based on government subsidies.
Se o Estado paga subvenções para que uma empresa crie um modelo de negócios, é claro que ela não vai ignorar essa ajuda. Mas é preciso não se apoiar apenas nos subsídios. As empresas alemãs que entenderam isso vão começar a aparecer com mais frequência aqui na África do Sul.
If they do get it, I'll meet them out here in South Africa sooner than later.
Renate Krieger para a DW.
Já passaram 2 anos desde o início da Revolução no Egito, mas as forças de segurança continuam a torturar e a agredir os egípcios sob a alçada do presidente Mohamed Morsi, como se não tivesse havido uma revolução. Ativistas dos direitos humanos duvidam da vontade de Morsi de querer reformar a polícia. Guilherme Correia da Silva.
que as forças de segurança egípcias não costumam lidar de ânimo leve com os críticos ao regime, já é sabido. No entanto, o número de relatos de tortura, humilhação e outras formas de violência policial nas últimas semanas é alto, mesmo para os padrões egípcios. A forma de agir do aparato policial de Mubarak não parece ter mudado muito desde a eleição de Mohamed Morsi como presidente, há menos de 8 meses. Farida Makar é investigadora no Instituto do Cairo para Estudos dos Direitos Humanos.
Continua a haver casos de tortura nas esquadras de polícia. Continua a haver o uso excessivo de violência contra manifestantes.
Ahmada Saber, 48 anos, foi um deles. Durante uma manifestação anti-Morsi, perto do Palácio Presidencial, Saber foi brutalmente agredido pela polícia, depois de lhe arrancarem as roupas. De seguida, os polícias deixaram-no nu no asfalto e arrastaram-no para uma carrinha da polícia. Tudo foi transmitido em direto pela televisão.
Tirar as roupas a alguém, baterem-lhe e arrastarem essa pessoa de uma sala para a outra era no tempo de Mubarak um procedimento padrão durante os interrogatórios da polícia.
Um relatório de ativistas egípcios dos direitos humanos afirma que mais de 200 manifestantes já foram presos só desde o dia 25 de janeiro deste ano. Alguns deles seriam menores de idade que terão sido espancados ou torturados. Um caso particularmente grave foi o do jovem de 14 anos, Mahmoud Adel, a quem foi diagnosticado um cancro no osso. Enquanto esteve na prisão, foi-lhe negada quimioterapia. Só quando o caso chegou aos média é que o jovem foi libertado. Ibrahim, 26 anos, foi vítima de tortura há um ano. Segundo ele, as causas da elevada propensão da polícia para a violência remontam à própria formação dos agentes. Os recrutas seriam agredidos brutalmente e humilhados pelos seus superiores. A obediência cega aos superiores é regra. Segundo Ibrahim, quando fui preso, o homem que me torturou tinha versos do Corão como o toque do telemóvel. Ele não percebia que estava a fazer algo errado. Eles encaram isso como parte do trabalho. Até agora, a polícia via-se a si própria como a mão de ferro do presidente no poder. Numa futura reforma das forças de segurança, tratar-se-ia então de mudar essa percepção e posicionar a polícia como alguém que protege a população. Mas o novo presidente egípcio ainda enfrenta resistência no seio do Ministério do Interior. A polícia lutou durante décadas contra o partido de Morsi, a Irmandade Muçulmana. Mesmo se essa resistência diminuir, a investigadora Farida Makar está cética quanto a uma reforma das forças de segurança. Em novembro, o presidente emitiu um decreto que lhe deu poderes ditatoriais. A Constituição, que sugeriu, restringe as liberdades civis. Um novo projeto de lei restringe a liberdade de manifestação. O projeto para uma nova lei sobre ONGs é mais restritivo do que no tempo de Mubarak, segundo Farida Makar.
Olhando para estes desenvolvimentos, não posso dizer que eles têm intenções de reformar a polícia e proteger os cidadãos e que, por isso, lhes temos de dar uma oportunidade.
Guilherme Correia da Silva, DW.
Nunca antes um presidente dos Estados Unidos da América tinha apelado para o desarmamento com palavras tão fortes como fez Barack Obama em 2009. Na semana passada, no seu discurso sobre o Estado da Nação, Obama pediu novamente o desarmamento nuclear. Os Estados Unidos tentam convencer a Rússia a desarmar em conjunto, um trabalho de Christoph Ricking, adaptado por Nadia Issouf.
Apenas algumas horas antes do discurso de Obama sobre o Estado da Nação, a Coreia do Norte fez o seu terceiro teste nuclear. Há suspeitas de que o Irão esteja a trabalhar numa bomba atômica e o Paquistão, que é um país instável, é uma potência nuclear. O mundo sem armas nucleares, a visão de Obama de 2009, parece inalcançável. Estarão os Estados Unidos da América em condições de reduzir as armas nucleares com a sua estratégia? A diretora de Projetos de Segurança e Governação do Instituto para Paz e Investigação de Conflitos de Essen, Annette Schapper, recorda.
Temos
alguns países que constituem um problema, que são especialmente a Coreia do Norte, Irão e outros. Mas temos também muitos casos de sucesso que muitas vezes são esquecidos. No passado já houve mais países problemáticos.
Nos finais da década de 80, vários países tentaram obter armas nucleares. A Argentina e o Brasil, por exemplo, trabalharam num programa nuclear militar. Até ao fim do apartheid, a África do Sul tinha armas nucleares, mas com a ajuda dos Estados Unidos da América, puseram termo ao programa em 1991. O maior caso de sucesso em termos de desarmamento nuclear foi entre os Estados Unidos e a União Soviética, agora a Rússia. Eles têm 90% das armas nucleares no mundo. Estima-se que na década de 80, os dois países tinham entre 50 mil a 70 mil ogivas nucleares. Com o tratado START, de desnuclearização, os Estados Unidos e a Rússia comprometeram-se em reduzir os seus arsenais de forma significativa. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Internacional para a Paz de Estocolmo, CIPRI, no ano passado os Estados Unidos tinham cerca de 2.150 armas nucleares e a Rússia 1.800. O cientista político da Universidade de Regensburgo, Herbert Meyer, mostra cético quanto ao fim das armas nucleares.
Agora, uma discussão acontece do lado americano e talvez possam impor um limite de 1.000 ogivas. Quando se olha para o contexto histórico, pode-se ficar satisfeito. Mas quando se fala num desarmamento total, então ainda há muito por fazer.
Ao lado das potências nucleares oficiais, como os Estados Unidos, a Rússia, a Grã-Bretanha, a França e a China, também a Índia e países politicamente instáveis, como o Paquistão, possuem a bomba. Também Israel tem um programa nuclear com bombas atômicas, embora Tel Aviv não o assuma oficialmente. Os quatro países não assinaram o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares e, por isso, dificilmente podem ser integrados de forma profunda num programa de desarmamento. O Paquistão e a Índia são países hostis entre si. Uma solução para este conflito regional e um desarmamento nuclear só pode ser negociado a nível bilateral. Também a Coreia do Norte não está interessada no desarmamento, diz Michelle Paul, especialista em armas do Instituto para Assuntos Internacionais e de Segurança, em Berlim.
É sim também uma parte da legitimidade nacional dos regimes e reputação do povo poder dizer com orgulho: nós temos um programa nuclear. Mas no final é naturalmente também uma segurança para o regime norte-coreano, uma garantia de que os Estados Unidos não estão a trabalhar para derrubar o regime.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
DW, Deutsche Welle.
E passamos agora ao espaço do ouvinte. Recordo que no início deste jornal dizíamos que o ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, compareceu ontem em Haia, na Holanda, diante do Tribunal Penal Internacional, para que a instituição decida se vai ser julgado por crimes de guerra e contra a humanidade cometidos durante os conflitos pós-eleitorais de 2010-2011. E perguntámos-lhe se acha que Laurent Gbagbo será o único acusado neste processo. Comigo em estúdio está a Renata Krieger, que nos dá agora a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia, Renata.
Bom dia, Maria João. Bom dia aos ouvintes, aos internautas que estão acompanhando aqui o nosso programa ao vivo pela internet em www.dw.de/dwafrica ou então também pelas ondas curtas nos PALOP, Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Eu vou começar com a resposta do João Pedro, que escreveu na rede social Facebook. Ele disse que o Laurent Gbagbo vai ser condenado. Então, já que ele não foi ainda formalmente acusado, Laurent Gbagbo, o João Pedro já está vendo que ele vai ser condenado por esses alegados crimes de guerra e crimes contra a humanidade que o Tribunal Penal Internacional está examinando para ver se tem alguma substância aí e para fazer alguma acusação formal contra o Laurent Gbagbo. Aline Bondé de Pemba, em Moçambique, escreveu um SMS para a gente: todos os despachos para as grandes decisões de um país são da autoria do presidente. Na altura, Gbagbo era o mais alto magistrado da Costa do Marfim. Daí que ele deve ser acusado com seus conselheiros e mais ninguém. Os seguidores de Alassane Ouattara agiram em defesa da democracia e não há fumo sem fogo. Bom dia, DW. Bom dia, Aline Bondé, de Pemba, em Moçambique, que acabou de escrever essa mensagem para a gente. André Rufino Luque também disse o seguinte: também Alassane Ouattara tem de responder porque ninguém luta sozinho. Lembrando aí, então, os conflitos pós-eleitorais de 2010 e 2011 na Costa do Marfim. Sobre a missão que a Alemanha aprovou para o Mali, que nós divulgamos ontem também uma matéria na internet, no nosso site, o nosso ouvinte Raul das Neves disse: devagar, alemães. Maria João.
Obrigada a todos os ouvintes e obrigada, Renate. Nós voltamos mais logo. Para já ficamos por aqui. Bom dia.